Olá, seja muito bem-vindo à Rádio Comunitária Libertação FM. Eu sou o João e aqui comigo está a Ana Ama para dividir essa apresentação do programa. Tudo bem, Ana?
Tudo bem sim, João, e hoje já estamos no 7º programa da série Democracia e Estado Laico, que conta com 8 episódios que está trazendo muita informação e opiniões de pessoas importantes.
E você pode acompanhar tudinho aqui com a gente nos 87,5 FM da Rádio Libertação e também em todas as nossas plataformas digitais.
O tema do programa de hoje é os feriados santos e a educação laica nas escolas. Pois bem, você vem acompanhando com a gente vários programas em que estamos debatendo e entendendo mais sobre o que é o Estado laico e a laicidade. E aí pode ter ficado confuso e até mesmo se perguntando a chegar numa questão bastante comum.
Verdade, Ana. É normal a dúvida ao entender o que é um Estado laico e se perguntar: afinal, se o Estado é laico, por qual razão temos feriados católicos?
A Igreja Católica foi oficial no Brasil por quase 400 anos, assim não é de se estranhar a definição das datas dos feriados cristãos.
Então, a explicação desses feriados religiosos no calendário brasileiro é a consequência de costumes e tradição de um povo que desde o Brasil Império até 1890, ou seja, por mais de 400 anos, tinha a Igreja Católica como religião oficial.
Os costumes no mundo jurídico são utilizados como fontes formais de direito, por isso os costumes de um povo são sempre observados na elaboração das leis.
Vamos ouvir o que diz o cientista político e filósofo Paulo Nicole Ramírez, que está com a gente aqui praticamente em todos os programas da nossa série sobre os feriados santos e a laicidade.
O fato de termos feriados religiosos se deve ao fato de que temos uma ampla tradição católica aqui no Brasil, né? Então, é normal que os estados acabem, de alguma forma, adaptando o seu calendário às crenças da maioria da população, né? Então, isso acaba se misturando à própria visão política, né? Porque é um país arcaico, um país de ampla tradição rural, tradicional, escravocrata, e ao mesmo tempo, aquilo que o Sérgio Buarque de Holanda chamava de cordial, que é o mascaramento dos conflitos. Então, ainda que o Estado seja laico, boa parte dos seus representantes tem um viés religioso. Se não fundamentalista, são poucos ainda, mas pelo menos nos bons costumes, para atrair eleitorado, né, para que se mostre alguma visão moralmente aceita pela sociedade. Mas a gente não pode esquecer que não há somente feriados religiosos, há também feriados históricos, né, políticos, como o Dia da Consciência Negra. A gente pode citar também em nome da República, né, o Tiradentes, a gente pode citar a própria Proclamação da República, enfim, a Independência. Então, não se pode dizer que necessariamente todos os feriados são religiosos, mas na medida do possível, o Estado ele tenta, né, não participar desses feriados, exatamente para não ferir a religiosidade e o caráter privado de outras religiões.
O Estado laico garante a liberdade religiosa de cada um, inclusive a de não ter religião nenhuma. O filósofo Luiz Felipe Pondé, em depoimento ao programa Linhas Cruzadas da TV Cultura, explica a importância do Estado laico para a liberdade religiosa.
Toda a importância. Quer dizer, assim, o Estado laico, ou seja, o Estado que é indiferente a todas as religiões. Isso significa laico. Ele é indiferente a todas as religiões. É a única forma de Estado, até caberia aqui uma expressão irônica, pelo amor de Deus, entendam uma coisa, só um Estado indiferente e, portanto, um Estado que porta um poder executivo indiferente, um presidente indiferente, uma Câmara de Deputados indiferentes, o que é quase impossível, porque é um monte de gente representando lobbies, mas é perigoso do mesmo jeito, um judiciário indiferente. Só um Estado como esse garante a liberdade religiosa, porque a liberdade religiosa é sempre a liberdade de alguém que pratica uma religião que, num dado contexto, é vulnerável em relação à outra. Então, esse outro grupo religioso pode, por exemplo, ser numericamente maior. Função do Estado, proteger o grupo menor da capacidade de violência que o grupo maior tem, porque é quantitativamente maior.
Quando pensamos em educação e Estado laico, geralmente o assunto gera polêmicas, até porque a educação oferecida em instituições públicas também deveriam respeitar essa laicidade. Afinal, por que não pode uma escola pública ter um crucifixo em cima do quadro ou da lousa?
O professor Fernando Seffner, que é licenciado em História e doutor em Educação, respondeu esta questão ao canal Território Escolar e ainda fez referência à nossa Constituição.
Não pode, porque o crucifixo identifica um certo pertencimento religioso que provavelmente não é o de todos daquela sala de aula, nem dos professores e nem das professoras. Tem uma outra questão também. Há diferentes modos de perceber e de pertencer ao catolicismo, que é o identificado em geral pelo crucifixo. Dessa forma, nem todos se sentem igualmente representados por aquele crucifixo. Então, a sala de aula é um local, um prédio escolar todo, que não deve ter nenhuma identificação de uma religião. Justamente não deve ter, para possibilitar que todas as pessoas que ingressem naquele espaço possam ingressar portando os símbolos do seu pertencimento religioso, para que elas possam expressar livremente o seu pertencimento religioso. Voltamos para a Constituição Federal. Lá está dito tanto que o Estado brasileiro é laico e as suas instituições também, como também está dito que todos têm liberdade religiosa. E também está dito que não é permitido exercer a intolerância religiosa. Então, digamos assim, nós abrimos a porta da sala de aula para o primeiro período, entra uma moça que tem um crucifixo colocado em um colar, logo depois entra um rapaz que tem uma guia de pertença à religião afro, entra depois uma outra moça que não porta nenhum símbolo religioso. Todas essas pessoas têm o direito de estar na escola, manifestar a sua pertença religiosa, portar os símbolos religiosos que lhes convém.
Para o professor Fernando Seffner, a escola é um espaço público mesmo quando ela é privada.
Na verdade, ela é o grande espaço público onde as crianças e jovens vão transitar entre 4 anos e 18 anos de idade. Na verdade, essa experiência de transitar no espaço público, ela traz a marca de que é um lugar onde jovens vão exercer o que nós estamos chamando aqui de liberdades laicas. Vão exercer a sua liberdade de consciência, de crença e de expressão, moderadas, é claro, pelas leis que existem. Quando a gente diz que a escola tem que ser um lugar laico, tal como está definido na Constituição, que o Estado brasileiro é laico e as instituições públicas são laicas, muitas vezes tem gente que entende no Brasil, lastimavelmente, que ao dizer que a escola é laica, não se estaria admitindo dentro dela nada de religião, nenhuma possibilidade. Não, é justamente o contrário. Nós temos que ter uma escola laica para que cada pessoa possa ingressar nela com todos os símbolos e adereços que caracterizam a sua pertença religiosa.
Vale a pena a gente ressaltar que a educação laica é aquela que respeita e garante a diversidade aos estudantes. Uma educação laica separa assuntos de interesse público, ou seja, que dizem respeito a todos, de opiniões pessoais e religiosas. Respeita quem tem crenças e quem não tem. Não impõe visões de determinada fé apenas por ela ser hegemônica.
Isso mesmo, João. Nós vamos ficando por aqui e te esperamos no próximo programa da série Democracia e Estado Laico, que você ouve aqui na Rádio Comunitária Libertação, em FM 87,5, no site libertacãofm.org.br e em todas as nossas plataformas digitais.
Eu sou o João.
Eu sou a Ana Ama Nunes e nós esperamos por você no próximo programa Democracia e Estado Laico. Obrigada pela sua companhia e até mais.
Esse programa foi realizado com o apoio da sexta edição do Programa de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária para a cidade de São Paulo.